Olha, eu começando a live com o microfone desligado. Aí não dá, né? Deixa eu até testar aqui os nossos mídias, né? Olha aí, já tá funcionando. Deixa eu abaixar para não dar aquele famoso retorno. Opa, o nariz coçando. E hoje é dia de JT Tech Support e Mentoring. Hoje é July 14, 2021. July 14, 2020. Então, hoje é dia de Tech Support e Mentoring. Amanhã é dia de JT E-Commerce Mentoring. E hoje estou trazendo um assunto interessante. Eu acabo. As pessoas começam a fazer perguntas, né? Clientes. E isso torna assunto, né? E você também pode, assim, sugerir assunto. Tenho dúvida, né, nessa situação, eu não consigo. Eu estou até digitando aqui que eu não tinha feito. E como é que faz isso, né? Porque eu não sei fazer, eu faço, mas eu não sei nem como que eu vou fazer, né? A tecnologia hoje, ela é bem diferente do que era quando eu comecei lá em 1979. A gente era tratado, ó, como o povo do aquário, né? Por quê? Porque nosso trabalho era feito dentro de uma sala isolada, fechada, com vidro, e a gente usava até avental, ó, coçando o barco. Liga a câmera e começa a coçar. Nariz, barba, bigode, orelha. Eu não coço o cabelo, né? Mas eu sempre precisa dar um jeitinho nele. E aí, a gente era tratado como ET. E lá dentro a temperatura era na casa aí dos 69 Fahrenheit, 22 graus, assim, bem gelado mesmo. Porque tinha muito equipamento e aquilo esquenta, né? Esse aquecimento para trazer problemas. Mas hoje a tecnologia está na nossa mão. Principalmente quando surgiu o smartphone. Hoje a gente vê mais pessoas com cabeça baixada. Não falta por questão de respeito, não, por causa do telefone. E até provocando alguns acidentes. E aqui vai uma dica. Presta atenção nas coisas ao seu redor. Quando você estiver numa região pública, rua, principalmente com criança, principalmente com gente que precisa do seu cuidado, não se distraia, não deixe o celular ocupar totalmente a tua atenção. Preocupe-se, vai atravessar a rua, para de olhar para o celular. Olha para a esquerda, pode segurar ele na mão, mas olha para a esquerda, olha para a direita, olha para a rua da frente, porque sempre pode vir um desavisado e pegar. Tá com criança no trem, em algum lugar, fica segurando. Dê mais atenção às pessoas que estão aos seus cuidados. Entendeu? Quem tem visto aí bastante gente se acidentando por causa disso daí. E a tecnologia, ela trouxe, sim, muitas coisas para o mundo online. Então, nos forçou a viver no mundo online. E até, assim, a minha mãe, né? Toda hora me pergunta, mas eu não estou conseguindo fazer isso. Mas antes de a gente começar, eu quero pedir para você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aqui, eu vou colocar aqui já, no cadê? Pro mouse, esse negócio apaga. No YouTube, você tem aí o nosso canal no YouTube, JTWCS JT Channel. Se você está aqui no YouTube, você, vou mostrar aqui de novo, faz o subscribe, ativa o sininho, comente. Se você quer um assunto, alguma coisa relativa a esse assunto ou qualquer outro assunto relativo ao Tech Support Mentoring, tá? Salva, comenta, compartilha e pergunta aí pra gente. Eu vou até botar aqui, nós temos um grupo no Facebook. O que é que nós fazemos lá? Nós falamos aqui, principalmente é voltada para você que é um brasileiro que está aqui nos Estados Unidos e tem um small business, encontrou no small business a maneira de ter renda para sustentar a sua família e sustentar a si próprio, né? Se você é sozinho. E É disso que nós estamos falando. Nós falamos na segunda-feira, né, no Monday, como é conhecido como segunda-feira. Nós falamos de business mentoring. Na terça, no Tuesday, falamos de marketing online. Hoje, quarta-feira, Thursday, Wednesday, falamos de tech support. E amanhã, que é quinta-feira, Thursday, nós vamos falar de e-commerce. Então, nós, cada esses 4 dias da semana, reservamos a sexta-feira para uma outra atividade eventual, né? Nós falamos desses quatro assuntos para você que é brasileiro, dono do small business. Nós desmembramos esse nosso trabalho nesses quatro assuntos para levar para você informação, orientação e também compartilhar. Você pode compartilhar sua experiência, sua dúvida ou o que você já fez. Por quê? Porque o dono do small business, ele acaba sendo um time com uma equipe de uma pessoa só ou pouca gente. E as empresas têm muitos departamentos e essas quatro áreas são muito necessárias para que o business ande bem, ande de forma a produzir faturamento, a capturar e fazer um fluxo de cliente constantemente no ambiente online. Como eu já falei, nosso trabalho, nosso objetivo na GT é apoiar e ajudar os small business a surgirem, a prosperarem, através da tecnologia e do ambiente online aqui nos Estados Unidos. Nosso trabalho é aqui nos Estados Unidos. Nós estamos aqui já há 20 anos. Tem um livro que eu vou mostrar para vocês, que eu escrevi, Decisão Corajosa. Inclusive está aí, ó. Deixa eu colocar. Você pode entrar no website e você vai encontrar. Ó, pode entrar aí nesse website, você vai encontrar os canais onde estão sendo vendidos os livros e adquirir o seu exemplar. Cadê? Vamos tirar ele aqui, ó. Pode tirar. Pronto, tá aí, ó. JeffersonCarvalho.com e lá tem os canais. Barnes & Noble, Amazon, Hotmart, Google, vários lugares. Se você pode adquirir no Barnes & Noble e no Amazon, que é para quem está aqui nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na Ásia, menos no Brasil. A versão, né, em papel, em fisicamente, tangível. Brasil, por enquanto, é através da forma digital. Ainda vai ser publicado lá, para que você possa comprar e adquirir, né, adquirir o seu exemplar. Entendeu? Então é isso, nós temos os canais, né, principalmente no YouTube, que é o GTWCS, GT Channel, como eu mostrei, e tem aqui no Facebook, no Instagram, como você está vendo aí, que é o GTWCS. E o que é GTWCS, Jefferson? GT Web Computer Solutions. Eu sou CEO da GT e criador do grupo Brasileiros Donos de Small Business nos Estados Unidos, no Facebook. É um grupo fechado, é um grupo onde a gente compartilha muita informação de business. Temos também um lugar que eu vou mostrar para você, que é o Patreon, onde você agora, ele recentemente foi inaugurado. Agora eu vou mostrar aqui para você a tela, vai ter acesso a um conteúdo exclusivo. Ele não é aberto. E é mais exclusivo que o grupo no Facebook, tá? Deixa eu pegar aqui. Ó, ele é inclusive, é a novidade que eu quero te mostrar. Você está vendo? Se ele abrir a telinha. Nós temos o livro, está aí dentro. E você pode ouvir o livro. Então, aqui tem os planos, né? Deixa eu buscar aqui a. pode ouvir o livro. Você não viu o livro? Sim, o livro Decisão Corajosa, 20 anos nos Estados Unidos. Está disponível aqui no Patreon, onde você vai ter que fazer a inscrição e você tem todos os capítulos as duas partes. Tá demorando um pouquinho. Todas as partes eu viro em qualquer lugar através, por enquanto, do Patreon. Mais tarde vai ter. Está sendo preparado no áudio de Boulder, um pouco mais elaborado, etc. E aí você tem você vai ter aí disponível, tá? Ver se já chegou aqui. Inclusive, eu já vou abrindo aqui. Vamos abrindo. Você também pode estar escutando. Nós temos isso nos podcasts, JT Podcasts.com. Onde você tem também em áudio, todos os trabalhos que a gente faz é colocado no podcast. O livro não está nos podcasts. Temos o Spotify, na Apple e o JT Podcasts com S no fim, ponto US. Aí você ouve lá. Até vou carregar aqui para depois você saber onde, como que é a cara dele. Você olhar nos outros sítios, você vai encontrar isso. Bom, eu estou aqui, deixa eu ver, vou dar uma checadinha, né, no, se está tudo em ordem. Vamos ver se está tudo em ordem. Nas mídias. Aí, deixa eu ver aqui no Facebook. Entrando direitinho. Parece que está congelado. Inclusive, eu já vou abrindo aqui. O vídeo não está saindo, parece que está congelando. Parece que ele está congelando. Deixa eu dar uma checada. Em alguns lugares ele está congelando.
Você também pode estar escutando, não sei.
Vamos ver. Deixa eu ver o que pode estar vendo aqui. Saindo né? A voz, estamos tendo um pouco de delay, e não só delay, está, estou vendo que está congelando. Mas, enfim, o que que eu quero dizer? Eu vim trazer hoje aqui uma questão dos browsers, e eu vou fazer aqui uma. Abrir uma tela para falar algumas coisas. Talvez hoje seja assim um pouquinho rápido, estou vendo que não está saindo muito bem. Vou procurar ser uma mais sucinto e objetivo possível para que você tenha Aqui, eu vou até abrir o deixar os podcasts, né? Não tá bom, não. Estamos tendo problemas. Estamos tendo problemas. Eu não lembro. Não sei o que agora que nós vamos fazer aqui. Deixa eu ver se eu consigo contornar esse problema. Porque no meio acontecer problema no meio da live é um problema, não é verdade? É um problema. Quer dizer, pega a gente de surpresa. Vamos lá. Mas enfim, pega a gente de surpresa. Deixa eu ver se parece que tá. Que agora sim está indo. Eu tenho que desativar algumas coisas para não pôr, para não ficar. Bom, acho que vai dar certo agora. Dá uma melhoradinha leve. Bom, o que eu estou trazendo hoje aqui foi o que muita gente começou a me perguntar. Porque tem duas. Deixa eu procurar um outro negócio aqui. A tecnologia chegou para a gente, né? Começou com computador. Naquele tempo, o computador era usado apenas. Quando eu iniciei a minha atividade, o computador era destinado apenas para o trabalho. Para fazer processamento de alto volume, folha de pagamento, contabilidade, essas coisas mais corriqueiras e de alto. Isso eliminou muito trabalho, né? Assim, muita gente que estava trabalhando, ela não tinha um CPD quando instalou. Isso está no livro, inclusive. Você pode vai ler um pouco mais completo. E essa empresa adquiriu, montou um CPD e esse CPD praticamente eliminou, não, eliminou um andar inteiro de pessoas para fazer, em contabilidade, etc., em folha de pagamento de 4, 6 mil pessoas. Empresa grande, governo, né? Então o computador lhe trouxe isso, mas era acessível a operadores de computador. E eu Perdão, eu passei de um para o outro e essa minha carreira começou fazendo os primeiros de 9, 88, 89. Mas tem fiz cursos na ADP. Tecnologia é algo comum. Degraded Electronics, que significa Intel, meia dúzia de engenheiros que resolveram fazer circuito integrado e revolucionou o mundo com uma empresa que vende processadores até hoje. E eles, através do desenvolvimento de processadores, investiram massivamente nos microcomputadores, na produção, não eles fabricando, mas na popularização dos microcomputadores. E aí surgiu fabricando tudo com jeito. E a história, você sabe, surgiu de um lado Bill Gates desenvolvendo aplicativos, software, né, para os microcomputadores, com o antigo Altair, e depois, logo e depois, né, não foi logo em seguida, e depois surgiu a Apple com o Steve Jobs e o Wozniak desenvolvendo um equipamento. Isso popularizou e levou o computador para a mesa mais tarde, né? Novamente, a Apple revolucionou o mundo, trazendo essa pecinha aqui, né, para o bolso das pessoas, e através dela, um computador com uma tela e tudo ali integrado que cabe dentro do bolso. Você vem aqui pondo dentro do bolso. Então, isso trouxe para a nossa vida, para a vida das pessoas comuns, o acesso a uma tecnologia. E essa tecnologia, ela ganhou força devido ao ambiente online. Quando o ambiente online se desenvolveu, vou contar um pouquinho de história, né? Ela se desenvolveu, né, por causa da ARPANET, etc. Surgiram linguagens, aí surgiu um camarada chamado Google, né? E aí o Google foi desenvolvido para buscar informações dentro de uma rede e depois foi comprado. Isso traria, acreditando, uma empresa que, através dela, hoje o Google tem muito serviço. Serviço de e-mail, serviço de localização, que mais? Serviço de comunicação. Então, o Google foi a responsável da internet, da Bing, através do desenvolvimento do Linux, proporcionou uma larga quantidade de servidores web espalhados. Sistema operacional do sistema proporcionou, aí muito proporcionou, muita gente conseguia criar empresas para hospedar sites e aí explodiu como hoje ia ter os seus servidores. Tá? Vou entrar na questão, ó, quero trazer para você a situação da internet. A internet acabou, então, fazendo parte da vida de todos nós. Eu estou montando as telas aqui enquanto, porque eu resolvi de fazer essa abordagem agora de última hora, tá? Deixa eu colocar aqui que eu preciso o tema, né? Não coloquei o tema. Aqui o tema. Já coloquei o tema. Porque a velocidade tá meio lenta aqui o negócio. Mas vamos em frente. Você tem podcast oralmente aquilo que eu estou falando. Vou procurar ilustrar aquilo que eu estou falando em palavras, né? Bom, e aí a situação faz com que muitos serviços, muito negócio, muita empresa, né, muita gente desenvolveu serviços na internet, câmeras e tudo mais. E aí nós temos um elemento nisso tudo que nos permite entrar neste mundo. O que é esse? Antes, a gente precisava ter o dentro dos computadores. Hoje, muitas empresas utilizam o sistema através dos browsers. Então, os browsers começaram a surgir de maneira mais forte. Tem uma, a Microsoft criou o Internet Explorer, tá? Que hoje ele se chama Edge. Ele está muito atualizado hoje, tá? E antes havia uma empresa chamada Netscape. Quem é daquele? Existia um browser chamado Netscape. E a Netscape praticamente quis dominar o mercado e estava dominando o mercado de browsers. Eu mesmo usei muito o Netscape. O Netscape era muito bom. Eu vou colocar aqui para você as imagens que eu estou buscando aqui no Google. Eu ia falar de outra coisa, mas resolvi falar disso. Porque uma pessoa perguntou onde é possível fazer. Então, olha, existia esse browser aqui, ó, tá fazendo. Não, mas isso aqui está desatualizado, né? Deixa eu ver se eu puxo aqui. Era por onde a gente navegava. Estou mostrando aqui um site, vamos ver. Aparece aqui de uma forma de. Olha. E o Netscape era o que começou a dar mais facilidade para navegar e usar a internet. Inclusive, tinha o e-mail do Netscape, tá? Aí sim, de 2016. 16, não, mas. Então, esse é já um navegador mais muito amigável. Não sei se parece que travou. Ele foi engolido pelo internet. Foi um processo muito grande. Tem aí na. Procura no Navigator. A questão é que era preciso comprar o Navigator para poder instalar no computador. E não se. O Internet Explorer. Então surgiu aquela situação. Por quê? Que eu vou comprar. E isso gerou processo antitrust, né? Venda casada, antitrust de você estar empurrando um produto junto com outro e. Opa! Vou fechar aqui. E o Netscape. Comi metade da minha tela aqui. Então o Netscape foi substituído pelo antigo Internet Explorer. Aqui eu tenho uma tela do primeiro Google. Olha só como era uma das primeiras versões. Ó, aqui, ó. First. Não, é essa aqui, ó. Uma das primeiras versões, ainda não tinha o nome Google estilizado, etc. Esse aqui, olha como é que era. Uma das primeiras telinhas. O objetivo do Google é, nesse universo da internet, de fazer pesquisa, era muito difícil encontrar as coisas. Então, o Google era digitado, era na base do comando. Então, no Meet, acabou desenvolvendo esse navegador. Começamos a entender o que era um browser, era um mostrador das coisas da internet. Podemos chamar de navegador também. Foi batizado de navegador justamente pelo fato de a gente entender que a internet é um oceano, é um mar. Então, é navegar na internet. Ou browser, mostrador da internet. Bom, o que que acontece hoje? Hoje eu quero destacar algumas coisas. Navegação segura. Como é navegar de forma segura? Deixa eu ver aqui. Uma das coisas que você precisa observar, né, infelizmente, hoje nós temos uma quantidade de scam muito grande. Scam é uma coisa, spam é outra coisa. Deixa eu ver se já está aqui. O scam é aquela situação em que maliciosos e trapaceiros criam algo enganando você que aquilo é real ou é aquilo que você estava buscando. Por exemplo, sites de banco, tá? Sites de compra, websites de uma loja. Do IRS, qualquer website, tá dando pânico. As condições para que você, pequenininho aqui, esse deve informar esse certificado chamado Security System Layer. Ele é um certificado comprado, tem muita gente que usa de graça, mas você pode clicar aqui no cadeadinho, ele vai mostrar para você o certificado de quando que vale. Tem as informações, eu estou mostrando aí para você. O certificado que mostra os detalhes da companhia, que ele está instalado, e isso faz com que fique encriptado toda a informação, a issuer statement. Então você tem, é como um seguro realmente, tá? E no small business, o que qual é a questão disso? O seu website não tem algo assim, ele vai mostrar como inseguro. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Ele vai mostrar para você, para quem está navegando, olha, este site não é seguro. E a pessoa que conhece pode não avançar na navegação. E aí você perdeu o lead, perdeu Ah, ó, tem ali. Tem. Se você perde aquele livro. E tem muita gente, tem muito programador que está colocando um SSL fake, enganar, de dizer que é um seguro. Qual é a vantagem de você, a desvantagem de você ter o fake, né? É aquele que parece, mas não é. A gente conhece muito como o. Eu acho que está. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu estou. Espera um pouquinho. Eu estou falando as coisas, não estou mostrando. Poxa vida, vamos ver aqui, eu vou fazer de novo. Vamos fazer de novo, share, né? Tem que fazer aqui, Jefferson. Estou falando de uma coisa, não estou mostrando. Share. Aí eu vou mostrar aqui, ó. Vai aparecer tudo atrapalhado, ó. Aqui, ó, por exemplo. Pronto, vamos agora aqui. Você aqui o Patreon, né? A nossa página no Patreon. Pede criado, onde está mostrando ali, onde está mostrando que este site é seguro. Olha lá, connection is secure. Eu posso clicar aqui no certificado, estou vendo que é válido. Ele está me mostrando quem emitiu, para que site que é, quanto tempo vale. Eu vou mostrar num outro website. E posso pedir para ver, cara, e tem então, e você não tem isso, por exemplo, você pode perder aquele lead, como eu falei, o lead entra e pode encontrar algo, deixa eu achar um, aqui. Você pode achar um que não tem esse certificado instalado e tem o certificado fake, né? O que é o certificado fake? Ele não está mostrando connection. Ele mostra que a connection que é segura. Ele mostra que é um certificado válido, mas ele não tem o emissor, não está dizendo quem é que está fazendo. Então, ou é um auto SSL. Então, isso não vale muito, tá? E se o visitante perceber que isso não é real, não é válido, ele pode cair fora. Qual é a diferença disso? Seguro de vida. Aconteceu alguma coisa? Ou algum. Aconteceu algo e a pessoa dá um susto na sua companhia, porque foi através do site e o SSL não pegou isso, você pode acionar o SSL paga. Quem emitiu o SSL, o emissor do seguro. Do SSL, do certificado, ele cobre esse prejuízo. Tá? Eu vou entrar. Ó, eu, no, aqui no nosso podcast, ele ainda está em desenvolvimento. Então, ele pode mostrar aqui, mas isso. não traz problema para você. Your connection to the site is not secure. Por quê? Porque o SSL não está instalado ainda. A gente está produzindo uma reforma no site. Ele já é novo, já está reformado. Então aqui vai mostrar para você que não está. Ele mostra assim. Isso não é bom para quem vai comprar no seu website. Pode ver nos outros websites nossos que está bom, tá? Está direitinho. Então essa é uma situação. Pague pelo seu website, que na gente custa US$ 100 por ano para um certificado simples que te dá uma cobertura de pelo menos uns US$ 5.000, tá? Existem grandes companhias, né? As grandes companhias se certificam com certificados aí mais caros, 10, US$ 100.000 por ano, né? Mas para o dono do small business, basta ter esse de US$ 100 por ano. Você precisa desse. Você não confia no certificado que você tem instalado no seu website, deixa aí no seu comentário e mostra o site para a gente dar orientação para você, tá? Uma outra situação é o que aí é uma questão particular de alguns browsers. Então, hoje nós temos os browsers mais modernos, eles estão oferecendo alguns serviços, né? Então, nós temos hoje. Deixa eu colocar aqui, eu vou procurar browsers. Vou pegar uns icons aqui, tem um monte de browser, tá? Universo. E os browsers são free, não paga hoje, não se compra browser. Você faz o download, uns oferecem uma coisa, oferece outra. E o que que o browser oferece de vantagem um em relação ao outro? O Chrome é o browser do Google. Então, a gente, o browser do Google está conectado ao serviço do Google. Isso traz alguns benefícios devido à conexão das contas do Google. Hoje ele é integrado no YouTube, né, no Hangout, em todos os serviços, no Gmail e etc, etc. E usar o Chrome e traz fone, a versão do smartphone, quanto na versão, eu vou ter que pegar. Que não está clicada hoje, viu? Vamos fechar, deixar só isso aqui mesmo trabalhar. Bom, o Google tem algumas coisas. Aliás, quais são os browsers que existem hoje? Firefox, Mozilla, o Mozilla Firefox primeiro, que hoje é o Edge, que está integrado. Está saindo aqui, eu vou catar as imagens para. Deveria ter colocado lá. Deveria. Tem o Opera, Netscape, está aqui, ó. Safari, relação um pouco maior. Nós temos aí os principais. O Safari. Ele vem com um browser, não tem, é o próprio e faz da Apple, da Apple, do Edge, do Opera, particularmente. Bom, o dono do Small quer mostrar alguma, facilitar a sua vida e com não tanta dor, não na mão dos outros e não sabe de nada. Então, procure pensar desta maneira. Qualquer um que fizer coisas para o seu business deve te entregar tudo, para que tenha registrado quem fez, quando fez, por que fez, entende? E a gente poder programas, então nós temos books online, temos serviço, ah, eu faço um jogo, eu tenho online, então você precisa usar o browser. Nessa de usar o browser, você tem que fazer login. O Amazon Seller, você precisa fazer login, então você precisa usar o browser para fazer essas coisas, né? Para desenvolver, para fazer contabilidade e tudo mais. Então, eu preciso fazer um login com um user e uma password. Entendo uma coisa. Ah, eu vou usar uma password e tal, não sei o quê. Ok. Ah, eu vou entregar a password para o fulano. Vem uma pessoa, nós temos aí, você tem um business, né? Você põe a pessoa para trabalhar. Você começa a entregar acesso àquela pessoa. Amanhã depois a pessoa vai embora, aí vem outra. Por qualquer motivo que seja. Nós vivemos num ambiente de imigrante. E, infelizmente, nós temos uma realidade. Muita gente não vem para cá para desenvolver carreira, só vem para ganhar dinheiro. Então, oferecem uma oportunidade um pouquinho melhor, a pessoa muda, ela vai. Outro estado, outra condição, né? Nós estamos nos Estados Unidos da América. E principalmente as pessoas acabam, né? O imigrante brasileiro acaba vindo, ficando um tempo, começa a conhecer toda a realidade, e assim que tem uma nova oportunidade, ele vai embora. Seja por qualquer motivo, né? Não estou dizendo aqui motivos ruins, mas vai embora, tá? E aí você tem que pôr outro e fazer tudo de novo. Aí começa a ficar muita gente com as suas passwords. Aí você fica, poxa vida, será que a pessoa não vai entrar no outro lugar? E aí ela tem acesso, ela sabe. Então precisa evitar esse tipo de coisa. É preciso evitar para você se sentir seguro. Você não pode ficar com aquela, né, pulguinha atrás da orelha. Será? Né? Aí vamos usar um linguajar brasileiro nosso, aí vai que, né? Não, mas eu confio na pessoa. Dono de business tem que confiar nas pessoas de uma maneira, tem que estar precavido, porque o negócio tem que estar sob seu controle, seja com quem quer que seja. Entende? Bom, então como é que eu faço? Usando recursos oferecidos de tecnologia. Uma delas, que eu já posso orientar você. Se você tem muita gente, se você tem vários computadores, existem softwares que registram toda a atividade do computador, e usando um principal, ou no caso o seu server, ele envia essas informações e esse server acessa. Isso totalmente transparente, sem a pessoa saber o que está fazendo. Então, existe esse software, mas não é disso que eu quero falar, só estou mostrando aqui, falando porque me ocorreu isso. Então, usando o Chrome, isso também tem no Firefox, no Mozilla Firefox, e tem também no Edge. Os bons browsers estão oferecendo esse tipo de coisa. Mas vamos dizer o seguinte: para oferecer esse recurso, aí sim é preciso confiar na companhia, né? Então, o Google é uma empresa com fins lucrativos, ela paga pessoas para trabalhar lá. O Internet Explorer também é uma empresa da Microsoft. Apesar do software ser de graça, as pessoas que estão trabalhando nele são funcionários, são empregados, são engenheiros, são pessoas com vínculo empregatício, que fizeram o quê? Que assinaram documentos de confidencialidade, assinaram documentos e são responsáveis pelas informações que elas têm nas mãos. Se der algum pepino, a própria companhia vai acionar a pessoa. Tem muitas empresas de softwares abertos que não tem dono, não tem firma. Não tem, é voluntário, é pela paixão pelo desenvolvimento. Então, confio no Chrome, no Google. Então, o Google desenvolveu muito bem o Chrome, vem atualizando a cada momento, e o Chrome tem um recurso agora muito interessante. Então, em primeira mão, se você ainda não tem uma conta no Google, seja Gmail, ou seja, no seu domínio, se você não sabe como colocar os seus e-mails dentro do servidor do Google, você deixa um comentário aí na área de comentários que a gente orienta a fazer isso, tá? Porque é a melhor coisa que você pode fazer para dormir tranquilo, usar os e-mails no servidor do Google. E aí nós temos, então, se você não tem conta no Gmail, abra, ok? Mesmo que não for para usar, mas abra. E aí nós temos, olha, dentro do browser, veja só o que eu estou te mostrando aqui. Nós temos aqui, eu vou até mostrar a minha conta, olha, isso aqui é meu e-mail, você pode mandar e-mail para mim a hora que você quiser. Então aqui eu tenho, você vai ver duas fotos, ó, aqui embaixo e aqui em cima. Aqui eu tenho o browser sendo manageado, sendo gerenciado por uma conta. Mas eu tenho aqui um outro lugar. Por que que tem duas fotos? O que que é isso daí? Aqui é uma conta, é a mesma conta, só que dentro de um profile, é um perfil exclusivamente para o browser. Então, o browser do Chrome tem nos outros, aí você escolhe, mas eu estou falando do Chrome, do Google. Você pode fazer um sync. Ele oferece serviços com esse sync. Você está vendo aqui que é sync is on, com esta conta. O que significa isso? O sistema de segurança do Google é fantástico. E junto com o browser, ficou mais fantástico ainda. O que aconteceu aqui? Então, você tem o serviço da, por exemplo, do QuickBooks. E você tem o login no QuickBooks. O user você mostra, mas a password você tem que falar, porque aparece os dots ali, né? Os pontinhos. Aí você põe o funcionário para usar o QuickBooks. Põe o outro para usar o programa do Amazon. Põe o outro, aí você tem que ficar dando password para esse povo todo. Não precisa isso. Você entra neste login. Já fiz o login. Bom, você vai entrar aqui. Deixa eu ver se eu... Você vai entrar aqui e vai fazer o sign-in com o e-mail que você tem no Gmail, que você, se você tem vários, você escolhe um ou abre um e usa também a mesma password e ativa o sync on. Então, toda password que você entrar, então você entra lá no QuickBooks e store the password. O Google vai, o Chrome vai perguntar, você quer armazenar essa password? Do you want to store? Yes. Always. Mas naquele seu computador, no seu computador do Office, então, você tem aquele computador, aquele laptop para usar para o QuickBooks, aquele funcionário, armazena lá. E vai fazendo isso. Aí, o que vai acontecer? Você vai ter disponível as passwords armazenadas, a pessoa, quando entrar naquele website, né, quando ela vier aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, Intuit. Eu estou fazendo propaganda aqui da Intuit. Vamos deixar que carrega, né? Ela vai entrar no Intuit, a hora que ele fizer o login, vou dar um exemplo aqui, ó. A hora que ele fizer o login, vou até mostrar aqui, hot. Vou fazer até o Hotmart. Na hora que ele fizer o login, entrou no site, o Chrome identifica que é o website. Lá no Daisy tem o username e a password armazenada e não mostrada. Aí o que vai acontecer? A pessoa só vai clicar. Ó, vem aqui no login. Ela só clica e entra. Não precisa saber o username e também não adianta saber a password. Inclusive, estas passwords são protegidas com outra password. Então, não tem como ela entrar lá e descobrir as passwords. Você precisa... Aí você não precisa ficar passando para ninguém. A pessoa vai usar naquele computador para entrar naquele... programa, ó, que estou mostrando, estou entrando no website, a gente tem um serviço de venda do livro e outras coisas que a gente tem aqui, e precisa entrar para fazer tudo. E aí a pessoa que entra, ela vai acessar o computador, a gente não precisa passar nada. Ele vem aqui, faz o login. Olha só. Abriu a tela de login. A pessoa acessa, entra, faz, sem saber. O máximo que ela pode fazer é guardar ou é diferença nenhuma. Só que a password ela não vê. Vamos esperar aqui. Vou apagar aqui este e este. Aí você está seguro. Não tem acesso a password daquele local, mesmo da conta de banco. E alguns serviços dizem, olha, esse site precisa, tem um serviço de daquele double password, né? Ele manda um código para o seu telefone, em caso de precisar, em caso que aquele cookie foi apagado. E aí ele, você envia para a pessoa, ele vai entrar lá, tá lenta a internet aqui hoje. Viu? Na verdade, eu não estou no Office, eu estou em outro lugar. E estou usando aqui a internet do local. Eu já tinha medido, estava bom. Mas sei lá. Então, assim que aparecer, eu mostro para você. Bom, então o que que está acontecendo aqui? Você vai. Deixa eu voltar para minha tela aqui. Então você vai dormir tranquilo. Você vai ficar sossegado. Ah, mas como é que a pessoa trabalha em casa hoje e ela vai lá no acessar no computador? É possível colocar software de acesso remoto. Ao invés da pessoa usar lá tudo no computador dela, ela vai usar remotamente aquele computador e vai estar armazenado lá. Aí eu vou te falar, pode ser. Tem dois softwares que a gente usa, que é o TeamViewer e o VNC. Pode ser qualquer um dos dois. Quer orientação a respeito disso? Fala no comentário e a gente ajuda você. Bom, é isso. Teve um cliente realmente que precisou disso. Ele tinha um rapaz fazendo um serviço de controle de cargas, porque ele trabalha para o Amazon, na área de logística, e o Amazon fornece três programas para controlar carga, controlar dos caminhões e tudo mais. É uma bem complexa e é tudo online. E ele ficou muito preocupado porque o rapaz tinha password, ele não sabia nada disso. Foi lá que nós chegamos, acertamos tudo. Tivemos que mudar as passwords e armazenar. E ele, a partir da casa dele, e agora ele está tranquilo, tanto do telefone. Você faz esse login e você tem o seu telefone, seu smartphone, seu tablet, computador da casa, computador, o seu office, computador, não sei onde. Este login sincroniza tudo. E qualquer tipo suspeito em qualquer um deles, o Google, o sistema de segurança do Google, vai enviar um aviso para o seu smartphone. Por isso que é bom configurar o e-mail no smartphone e ele confirma, é você ou não é. Se você pediu para alguém acessar, e aí você confirma, olha, é assim, deixar. Houve alguma atividade fora do padrão, o sistema não abre, não sincroniza naquele local. Entendeu? Bom, então era isso que eu tinha para trazer para você. Para você, dono de small business, poder trabalhar nos browsers de forma. Foi embora. Tem aqueles que saem brigando, né, por um motivo ou por outro. Aí você já deu password, já fez tudo aquele negócio que não podia fazer, de dar as informações. E uma coisa assim, não é Não, não, eu não posso então confiar em ninguém? Não, não pode confiar em ninguém. Você está com um business. O business é seu. O pescoço é seu. Imagina que você está lá na guilhotina e alguém segurando uma corda. Não pode. É você que tem que segurar a corda, né? Aquela ilustração. Tem uma ilustração bastante interessante de um sapo sendo engolido por uma garça. E o sapo vai e aperta a garganta. Bom, ele pelo menos me põe na boca, mas engolir não vai. Então você tem que ter esta visão. Eu vou fechar aqui que não abriu nada, né? Infelizmente. Eu vou dar uma resolvida nessa situação para você. Não, para amanhã, pelo menos, né? Eu estou fora do office por uns dias ali. Mas a gente está num ambiente online fornecendo isso para você, tá bom? Obrigado a você que está ouvindo, que essa já foi. Aí, gravado para você ouvir a qualquer momento. E você também vendo gravado no YouTube, no Facebook, né? Hoje está com a internet lenta e você vai ver a imagem aí um pouco sofrida. Vamos corrigir isso, né? Como eu falei. Tá bom? Muito obrigado. E vou repetir, se você. Veja o assunto que você quer que a gente traga e coloque, ou olha, eu vou colocar até aqui o nosso WhatsApp, que não tem colocado, então, para a gente trazer o assunto para você. O WhatsApp está aí, que é 201-719-316. Você pode tanto mandar o WhatsApp quanto SMS, WhatsApp em qualquer lugar do mundo, né? Se você está fora dos Estados Unidos, coloca mais um, plus one, e se você está fora dos Estados Unidos e quiser mandar um SMS, aí você vai ter o charge relativo a isso na sua conta, né? Mas aqui dentro você pode mandar, né? Se você quiser ligar. A gente está aqui à disposição, tá bom? Muito obrigado, então, pela sua audiência e pela sua paciência por esse problema até que a vida, olha, seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia leve sobre o teu lar e que até nos encontrarmos novamente no próximo vídeo, podcast, qualquer outro lugar. Você, que Deus te abençoe, te guarde e te traga paz, tá bom? May the Lord be with you e te vejo no próximo vídeo. Até lá, então.